Olá, meu querido aluno ou aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Talk to You, né? Espero que você já esteja pronto, já sabe como funcionam as nossas técnicas de estudo ativo, né? E nessa aula nós vamos falar do presente contínuo, ok? Bom, nosso papo de hoje, dando continuidade aí aos tempos e modos verbais, é sobre o presente contínuo, né? Present continuous, tá? Esse é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou também ações que acabaram de acontecer, uma coisa bem recente, beleza? Esse tempo verbal é formado pelo sujeito mais o simple present do verbo to be, que é o are ou o is, tá? E o gerúndio do verbo principal, né? O gerúndio é o verbo com aquela partícula terminada em ing, né? Que no nosso português é o NDO. Por exemplo, laugh, laughing, né? Rindo, rindo, né? E cry, crying, chorar, chorando, tá? Então, no inglês, o gerúndio é com a partícula ing, ing, e no português a gente pode considerar que o verbo adota a partícula ndo, tá bom? Chorar, chorando, ok? Vamos ver algumas frases de exemplo aí. Você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula, né? A gente está vendo aí como funciona. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender direitinho a aplicação desse modo verbal, tá? Em parênteses, você vai encontrar a forma contraída aí, beleza? Então vamos aí, ó. Primeira frase nós temos: I am eating a hamburger. I'm eating a hamburger. Eu estou comendo um hambúrguer, tá? Então, I am, né? I é o sujeito. Am é o simple present do verbo to be, né? E eating é o verbo, né, principal no gerúndio, tá? Eating, do verbo eat, comer, eating, comendo, tá? Tranquilo, né? Super fácil da gente entender. A gente já tá bem acostumado aí, já sabe como funciona. Vamos então aí, ó, próxima frase. You are learning a lot about the country. You're learning a lot about the country. Você está aprendendo muito sobre aquele país, tá? Repete a pronúncia em voz alta comigo, não deixa de praticar, beleza? Então, you are, you é o sujeito, né? Você. Are é o simple present do verbo to be, né? Ser. E learning é o verbo principal da frase no gerúndio, né? Learn, aprender. Learning, aprendendo, beleza? Então, repetindo aí. You are learning a lot about the country, ok? Próxima frase nós temos: He is, né? He is washing the dishes now. He is washing the dishes now. Ele está lavando a louça agora, né? Então, he é o sujeito, ele. Não tem nenhuma variação aí de estar na terceira pessoa do singular, como a gente viu nos casos anteriores, tá? Então, he é o sujeito. Is é o verbo to be e washing. Washing é o verbo principal no gerúndio, tá? Wash, lavar. Washing, lavando. He's washing the dishes now. Ele está lavando a louça agora, tá? Próxima frase aí nós temos: She is studying English every day. She's studying English every day. Ela está estudando inglês todos os dias, né? Então não tem também variação quanto a estar na terceira pessoa do singular, né? Então she é o sujeito, ela. Is é o verbo to be, ser. E studying, né? Ser ou estar, o is, tá? E studying é o verbo principal no gerúndio, né? Study, estudar. Studying, estudando, tá? She is studying English every day. She's studying English every day, ok? Próxima frase aí, nós temos: It is raining today. It's raining today, né? Então, está chovendo hoje, né? Bom, essa frase, ela não tem sujeito, né? Não é ele, ela, um homem, uma mulher, não é ninguém, nenhum animal, nem nada que tá fazendo essa ação, mas chover não se chove sozinho, né? Tem que ter uma situação aí para fazer a chuva, né, das nuvens e tal. Então a gente conjuga, a gente precisa conjugar essa frase em inglês, né? Nós já falamos sobre isso. Então a gente utiliza o pronome neutro, tá? O it is. E aí o it a gente usa em inglês, mas na tradução ele é praticamente oculto, tá? Fica somente o is de estar. Está chovendo hoje. It is raining today. It's raining today, tá? Então, it é o sujeito, is é o verbo, né? O verbo to be, e raining é o verbo principal no gerúndio, tá bom? Próxima frase aí nós temos: You are running a lot. You are running a lot. You are running a lot. Vocês estão correndo muito. You're running a lot, né? Então, vocês estão correndo muito, né? You é o sujeito, vocês. Are é o verbo to be, estão. E running é o verbo principal no gerúndio, né? Run, correr. Running, correndo, tá bom? Próxima frase aí, olha. We are saving money to buy ice cream. We're saving money to buy ice cream, né? Geralmente uma frase aí de uma criança, né? Uma criança falando para outra, nós estamos economizando dinheiro para comprar sorvete, né? Então, we é o sujeito, nós, are estamos, verbo to be, e saving, saving não é salvando, tá? É no sentido de economizar, tá? Economizando dinheiro. Então, save economizar, saving, economizando, beleza? Tranquilo, né? Vamos ver a última frase, ó, de exemplo para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula. They are learning Spanish today. They're learning Spanish today. They're learning Spanish today. Eles estão estudando espanhol hoje, né? Eles estão aprendendo, estão estudando espanhol hoje. Então, they é o sujeito. Are é o verbo to be e learning é o verbo principal no gerúndio, beleza? Learn, aprender, learning, aprendendo, estudando, beleza? Tranquilo, né? Podemos perceber então que o present continuous apresenta situações que estão acontecendo no momento da fala ou que acabaram de acontecer bem recentemente, tá? Vamos ver agora, avançando aí na nossa aula, você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula. Outras formas de utilizarmos o present continuous, tá? Utilizamos o present continuous para mostrar ações que estão acontecendo no momento da fala, mais precisamente o que começou antes, continuou e talvez continuará depois do momento da fala, tá bom? Como assim? Começou antes, está acontecendo e vai continuar? Olha aí o exemplo para a gente entender, olha. The baby is sleeping. The baby is sleeping. He is so calm. The baby is sleeping. He is so calm. O bebê está dormindo. Ele é tão calmo, né? Então começou antes, está acontecendo e vai continuar acontecendo porque o bebê está dormindo, tá? Esse é o present continuous, o presente contínuo, beleza? Então, the baby, baby é o sujeito, is, está, é o verbo to be. E sleeping é o verbo principal no gerúndio. Sleep, dormir. E sleeping, dormindo, tá bom? Utilizamos também, avançando aí na nossa aula, né? O present continuous para descrever ações que estão se modificando no momento, né? Ou na época da fala, tá? Como assim? Olha aí a frase de exemplo. The kids are getting very smart. The kids are getting very smart. As crianças estão ficando muito inteligentes, né? Estão ficando muito espertas, tá? Então, kids é o sujeito, are é o verbo to be, estão, e getting é o verbo principal no gerúndio, tá? Ficando, beleza? O verbo get, ele tem vários significados, várias aplicações, tá? E a gente vai aprender mais sobre ele mais pra frente, beleza? Vamos continuar então a nossa aula? Vamos ver a aplicação do present continuous na formação de frases na negativa e na interrogativa, né? O negativo é formado pelo acréscimo da partícula not na frase, né? Nós já estamos acostumados aqui no nosso curso da Talk to You, tá? Entre parênteses nas frases de exemplo aí que nós vamos ver agora, você vai encontrar a forma contraída, ok? Então vamos ver os exemplos. Você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula, né? Vamos ver os exemplos do present continuous aplicado em frases negativas, tá? Primeira frase aí nós temos: I am not reading the newspaper. I am not reading the newspaper. Eu não estou lendo o jornal, né? Então, I am, eu estou, E aí a gente coloca a partícula not, que dá o sentido de negação, e vira eu não estou para o nosso português, tá? Então a gente tem o sujeito I, eu. Logo depois a gente tem o verbo to be, am, estou. E a gente adiciona a partícula not depois do verbo to be. Not dá o sentido. Então eu não estou. E reading é o verbo principal aplicado no gerúndio, né? Read é ler, reading, lendo, tá? Então, I am not reading the newspaper. Eu não estou lendo o jornal. Se não tivesse a partícula not, essa frase seria I am reading the newspaper. Eu estou lendo o jornal, né? Uma ação que está acontecendo ali no momento da fala. Present continuous, presente contínuo, né? I am reading the newspaper. Mas seria afirmativa. Para a gente usar a negativa, a gente coloca a partícula not depois do verbo to be. I am not. Eu não estou, ok? Vamos para a próxima frase aí, olha. You are not wearing pajamas. You are not wearing pajamas. E a forma contraída? You aren't wearing pajamas. You aren't wearing pajamas. Você não está usando pijama, né? Então, you, sujeito da frase, are, verbo to be, not, partícula de negação, e wearing é o verbo principal no gerúndio. Wear, usar, wearing, usando, beleza? Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. He is not teaching about pollution. Agora contraído. He isn't teaching about pollution. He isn't teaching about pollution. Ele não está ensinando sobre poluição, tá? Então, he, sujeito da frase, is, verbo to be, está, not, partícula de negação, e teaching, verbo principal no gerúndio. Teach, ensinar, teaching, ensinando, tá? Frase no present continuous, presente contínuo, porque é uma coisa que está acontecendo no momento da fala. He's not teaching about pollution. Vamos ver a próxima frase aí, olha. She is not coming this year. She isn't coming this year. Ela não está vindo este ano, né? Então, she, ela, é o sujeito. Is, é o verbo to be, está. Not, partícula de negação, né? E o coming é o verbo principal aplicado no gerúndio. Come, vir. Coming, vindo, tá? Então, she's not coming this year. Ela não está vindo esse ano, ok? Próxima frase aí, olha. It is not English test today. It is not English test today. Não tem teste de inglês hoje. It is not English test today, tá? Então, it is not English test today. Não tem nenhum sujeito praticando essa ação, né? Não é um homem, não é uma mulher nem nada. Mas a gente precisa fazer a conjugação dessa frase, né? Então, a gente utiliza o pronome neutro, it, tá? Não tem como a gente falar is not English test today. Não tem teste de inglês hoje. A gente precisa conjugar com o sujeito neutro, que é o it. It is not English test today, ok? Próxima frase aí, olha. You are not helping to save the rivers. You are not helping to save the rivers. You aren't helping to save the rivers, tá? Repete a pronúncia comigo aí do outro lado, beleza? Então, vocês não estão ajudando a salvar os rios, né? You, sujeito da frase, vocês. Are é o verbo to be, estão. Not é o partícula de negação e helping é o verbo principal no gerúndio. Help, ajudar, helping, ajudando. You are not helping, vocês não estão ajudando, ok? Próxima e penúltima frase aí da negativa, ó. We are not buying anything. We aren't buying anything. Nós não estamos comprando nada, né? Então, we, sujeito nós, are, estamos, verbo to be, not, partícula de negação, e buying, verbo principal no gerúndio, né? Buy, comprar, buying, comprando. We are not buying anything, ok? Última frase aí da negativa nós temos. They are not playing volleyball. They are not playing volleyball. Eles não estão jogando vôlei, né? They, sujeito da frase, eles. Are, estão, verbo to be. Not, partícula de negação. E playing, verbo principal no gerúndio. Play, jogar. Playing, jogando. They are not playing volleyball. Eles não estão jogando vôlei. E na forma contraída, they aren't playing volleyball. They aren't playing volleyball. Tranquilo, né? Bom, então avançando na nossa aula aí, já vimos, você está repetindo a pronúncia comigo. Vamos entrar na formação da interrogativa, né? A interrogativa é formada pela alteração da preposição do verbo to be na frase, tá? Como nós já sabemos, o verbo vai aparecer antes do sujeito, tá? O verbo to be aparece antes do sujeito. A gente troca a ordem como nós já
Vamos
estamos
ver os
acostumados,
exemplos aí,
beleza?
olha.
Primeiro nós temos: Am I doing it right? Am I doing it right? Eu estou fazendo isso certo, né? Então, a gente muda o verbo to be, né? Antes aparecia sujeito, verbo to be, depois o verbo principal no gerúndio, né? Agora é o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal no gerúndio, tá? Se fosse uma frase afirmativa, essa mesma frase de exemplo aí seria: I am doing it right. Eu estou fazendo isso certo. Mas é uma pergunta: eu estou fazendo isso certo? Então a gente muda o sujeito, ele aparece depois do verbo to be. Am I doing it right? Ok? A gente já está acostumado, né, das aulas anteriores, já sabemos como funciona, tá? Vamos então aí, olha, próxima frase. Are you dating my sister? Are you dating my sister? Você está namorando a minha irmã, né? Então aí nós temos o verbo to be, are, depois o sujeito you e depois o verbo no gerúndio, né? O verbo principal. Date, namorar, dating, namorando. Are you dating my sister? Tá? Olha aí, olha. Próxima frase nós temos: Is he skating in the rink? Is he skating in the rink? Ele está patinando no ringue, né? Então, uma pergunta: is, verbo to be, depois o sujeito, he, ele, e skating, né? Do verbo skate, patinar, né? Praticar o skate, tá bom? Próxima frase aí, olha. Is she saving money to buy a car? Is she saving money to buy a car? Ela está guardando dinheiro para comprar um carro, né? Então, primeiro o verbo to be, is, depois o sujeito, she. Is she saving money to buy a car? Saving é o verbo principal no gerúndio, né? Save é guardar no sentido de dinheiro, e saving no gerúndio, guardando, tá? Se fosse essa frase afirmativa, seria She is saving money. Mas é uma interrogativa, a gente muda a locação do sujeito, ele passa a ser depois do verbo to be. Então, afirmativa, She is saving money. Interrogativa, Is she saving money? Tá bom? O verbo to be aparece na frente. Lembra sempre disso, ok? Próxima frase aí, nós temos, olha. Is it raining today? Is it raining today? Né? Já vimos uma frase parecida. Essa frase não tem ele, nem ela, nem eu, nem você. Então a gente precisa conjugar com o pronome neutro, né? Primeiro vem o verbo to be, is, depois o pronome neutro, it, né? E aí o verbo principal no gerúndio. Is it raining today? Ok? Agora vamos ver aí a próxima frase de exemplo. Are you going to school now? Are you going to school now? Vocês estão indo para a escola agora, né? Então, are, verbo to be primeiro, depois o sujeito you, vocês, e going é o verbo principal no gerúndio. Go, ir, going, indo, ok? Penúltima frase aí nós temos: Are we traveling alone? Are we traveling alone? Nós estamos viajando sozinhos, né? Então, are, verbo to be. Depois do sujeito we, nós. Traveling é o verbo principal no gerúndio, né? Travel é viajar e traveling, viajando, tá? E para fazer pergunta, a gente inverte aí a ordem, né? Primeiro o verbo to be, depois o sujeito, ok? E a última frase para a gente fechar com chave de ouro: Are they talking with my father? Are they talking with my father? Eles estão falando com meu pai, né? Então, are, verbo to be. They, sujeito da frase, e talking, verbo principal no gerúndio. Talk significa falar, talking, falando, ok? Se fosse uma frase afirmativa, essa frase seria: They are talking with my father. They are, primeiro sujeito they, depois o verbo to be are. They are para afirmativas e negativas. They are not na negativa, né? Mas como é interrogativa, a gente muda a ordem. O sujeito aparece depois e antes aparece o verbo to be. Are they, ao invés de they are, ok? Interrogativas, are they. Are they talking with my father? Eles estão falando com meu pai? Bom, é isso. Tranquilo também, né? Nós já estamos acostumados a formar frases na afirmativa, na negativa e na interrogativa. A única diferença é que nós estamos aprendendo diferentes entonações e, né, diferentes tempos verbais, que estão variando aí de acordo com cada aula que a gente está estudando, tá? Podemos concluir então que o present continuous, ele é um tempo verbal que é utilizado para ajudar o falante a descrever uma ação que está acontecendo no presente ou que acabou de acontecer e que vai continuar acontecendo aí por um tempo, tá? Então, não deixa de fazer os exercícios em anexo, ler os materiais complementares e também praticar o estudo ativo, né? Você sabe o que é o estudo ativo, não sabe? É você transcrever à mão para o seu caderno todos os exemplos e aplicações que nós tivemos na aula e também nesse módulo criar pelo menos 15 frases por conta própria no tempo verbal da aula que a gente está estudando, que nesse caso é o present continuous, tá? É o presente contínuo, beleza? E olha só, gente, uma coisa muito importante, tá? Que eu quero falar com vocês antes da gente finalizar a aula aí, tá? Lembrando, eu quero dizer para vocês que é fundamental vocês saberem esses tempos e modos verbais e como funciona cada um, mas eu não quero que você se apegue a isso, bata a cabeça na parede, tá? Se você sentir dificuldade, não tem problema, é normal. Essa dificuldade vai aparecer porque você está tendo o primeiro contato com essa técnica, com essa coisa, digamos assim, né? E com o tempo, com a prática, com o treinamento, com o avanço das aulas, com a adoção do inglês no seu dia a dia, isso tudo vai virar costume para você. E você vai conseguir identificar os tempos e modos verbais de uma maneira natural. Assim como as pessoas fluentes, né? Como eu, pessoas que são nativas, conseguem identificar e aplicar os tempos e modos verbais sem dificuldade, sem parar para pensar, tá? Sem ficar quebrando cabeça. Tipo, ai meu Deus, como é que eu falo isso no simple present? Ou como é que eu falo isso no past perfect? Ninguém pensa assim, beleza? Você tá entendendo o conteúdo da aula, você tá vendo como é que funciona a aplicação para formar frases no passado, no presente e daqui a pouco no futuro, e é isso que importa, tá? São só regras da língua que a gente tem que aprender para sustentar a nossa base de conhecimento e assim a gente vai ficando naturalizado na língua, ok? Com o tempo, com a prática, você vai começar a falar como nativos, com fluência, sem se preocupar com essas regras, beleza? Então, dito isso, quero que você fixe isso na cabeça, porque vai te ajudar muito a dar continuidade aí na sua jornada de aprendizado, tá? A grande chave e o grande segredo para a fluência é a prática diária da língua inglesa. Lembra sempre disso. Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.